Que bom é a gente poder estar em família. Isso é muito bom, é a gente poder estar em família, porque mesmo pessoas que não se conhecem, um dia a gente vai ter que se conhecer. A família de Cristo, ela é assim. Se você não conhece hoje pessoas que de repente estão do teu lado, mas que professam a mesma fé, um dia a gente vai estar junto, um dia você vai ter que conhecer. Então já começa a conhecer hoje, a gente já adianta o trabalho para a eternidade. Gente, muito bom a gente estar aqui mais um dia, e a gente começa essa nova série falando sobre missão e avivamento. São duas coisas tão importantes, e talvez você esteja até se perguntando, mas missão e avivamento, como é que a gente coloca isso junto? E a resposta é, isso tem tudo a ver. Missão sem avivamento, fica faltando algo. E o avivamento, ele não acontece sem a missão da igreja. E hoje a gente vai estar olhando principalmente para uma questão importante, que é a questão de como a gente espalha amor, como a gente alcançar os secularizados, as pessoas que estão vivendo nesse mundo tão secularizado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero lembrar aqui, na verdade, de um filme que a gente assistiu esses dias, Dalila, eu e Liz. Eu quis assistir esse filme porque eu vi o trailer e falei, ele tem um aspecto religioso e eu queria ver qual que era a sacada do filme. Chega num determinado momento, o filme é sobre basicamente uma família de fé judaica, e que eles querem preservar essa tradição judaica na família. E A menina adolescente, chegando na adolescência, na verdade, onde ela vai ter o bat mitzvah, né? Então, os meninos na cultura judaica, eles fazem o bar mitzvah e as meninas o bat mitzvah, que geralmente acontece aí na idade de 12, 13 anos. Tem algumas diferençazinhas em algumas das tradições dentro do judaísmo, mas basicamente é isso. E aí o que acontece? Então essa menina, ela está muito feliz por causa dessa festa que vai acontecer, e ela fala, pô, que legal, então agora eu vou ter o meu bar mitzvah, e é essa festa, e todas, né, toda a galera reunida, e realmente é uma festa grande que eles fazem. E aí o que acontece? Num determinado momento ela está apresentando então para os pais dela, ó, tá aqui, então é isso que eu quero fazer, eu desejo fazer isso, 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 e ela mostra assim coisas grandiosas, então eu vou chamar Olivia Rodrigo para tocar no meu bat mitzvah, e é isso que eu quero. E até o pai fica assim, tá, eu quero ver quem que vai pagar isso. Não sei quem conhece o Olivia Rodrigo aqui, mas se você tem principalmente filhos adolescentes, talvez você conheça. Então, e ela fala, não, então eu quero chamar, e aí o pai fica, não, mas espera aí, quem que vai pagar por essa história toda? E aí, num determinado momento, ela, né, falando de coisas tão grandiosas, aí o pai dela pergunta, mas espera aí, você já estudou o que você tem que falar? Existe algo que eles têm que falar, tanto o menino quanto a menina, que nessa festa, nessa ocasião especial, nessa comemoração, essa celebração, esse rito de passagem, eles têm que falar um trecho do Antigo Testamento. E aí ele pergunta para ela, mas peraí, mas você já estudou isso que você vai ter que recitar? E a resposta dela, e ela já fala de cara assim, ah, isso não é importante. Aí quando ela fala isso, ela vê que os pais dela ficam, né, meio constrangidos e tal, tipo assim, espantados. Aí ela se corrige, né? Ela fala, quero dizer, isso é importante, né? É importante para vocês, para outras pessoas velhas e para Deus e tals. Mas para mim, a festa é importante. E para mim, isso mostra muito do que a gente vive numa cultura secularizada. Uma cultura onde cada vez mais ela é permeada por ideias e conceitos que afastam a gente do que realmente importa. Porque o que ela diz é isso. Então, o que é importante? O que essa cultura, esse rito todo de passagem e tudo que ela vive, acaba se tornando simplesmente uma religião morta. O que ela quer é a festa. Por quê? Porque Deus não é suficiente, na verdade, nem importa. Porque o que ela diz é muito profundo, porque o que ela diz, isso é importante para vocês, para pessoas mais velhas e para Deus. Mas não é importante para ela. Para ela, o importante é a festa. E o que eu queria que a gente pensasse é que talvez muitos de nós, eu queria que a gente se colocasse numa possibilidade da gente realmente ouvir o que Deus quer falar com a gente. A começar de mim. O que que Deus quer falar com cada um de nós? Porque me parece que cada vez mais a gente tem sido, não sei se cada vez mais, vou me corrigir aqui, desde a queda, O que a gente vê tão claramente é esse distanciamento do nosso coração em relação ao coração do Pai. E a gente vive numa sociedade que é permeada pelo secularismo humanista. E isso, o que acontece? Coloca o homem no centro e tira Deus da jogada. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas e aí? E como eu e você, como que a gente se vê? Será que a gente não diria a mesma coisa nas palavras, mas o nosso coração, o nosso tempo, a dedicação da nossa vida tem dito isso? Porque talvez a gente seja crente o suficiente para falar, não, eu não vou falar isso, eu não vou expressar isso. Mas às vezes o meu tempo, a forma como eu vivo, está expressando exatamente isso aqui. Ah, isso é importante para tal coisa, ou para minha tradição familiar, ou é importante simplesmente porque de todo domingo eu vou lá. Então é isso. Mas aqui, a quem pertence isso aqui? Se a gente está falando de missão e avivamento, de quem é o teu coração? Que é isso que eu acho que a gente precisa pensar. E para quantas pessoas, então, o eu tem se tornado mais importante do que Deus? O eu. O que eu desejo, o que eu quero. Então, eu vou à igreja, eu não sou igreja, isso é muito óbvio para tanta gente, na verdade, que não são igreja, pessoas que não são igreja, mas que vão à igreja, e elas vão para o quê? Para receber, vão quando querem. Então, eu não vou mais para prestar um culto, eu não vou mais para ouvir o que Deus tem para falar comigo, eu quero que Ele fale, mas desde que Ele fale alguma coisa que é legal, porque eu não quero sair daqui com peso. Mas é interessante porque o que eu vejo nas Escrituras como um todo, sim, e nos encontros com Jesus, Jesus era dócil, ao mesmo tempo Ele era firme, ao mesmo tempo Ele era profundo e forte no que Ele falava. E quando Ele precisava chegar com os dois pés, Ele chegava com os dois pés. E talvez, quando a gente fala de missão e avivamento, talvez a gente precise olhar para nós, a gente precise se colocar diante do espelho e pensar, como eu tenho vivido? O que realmente é importante para mim? Será que para mim o mais importante é a festa? O que importa é o que importa para mim? E talvez não o que importa para Deus? Será que é isso que eu tenho vivido? Mas e o secularismo? Só para a gente ter uma ideia bem geral aqui do secularismo, tem um cara que é talvez o cara que é mais falado sobre a questão do secularismo, que é o Max Weber, ele era alemão, mas eu vou falar antes dele. Tem um cara francês que ele chegou com algumas ideias muito interessantes e de uma maneira bem simples aqui e rápida, ele coloca três estágios desse pensamento humano. Ele vai colocar que o primeiro estágio é o estágio teológico. Ele vai chamar isso de a sociedade religiosa, onde os fenômenos eles são explicados por quê? Por intervenções divinas. Então ele vai mostrar que antigamente, muito antigamente, era assim que acontecia. As sociedades eram religiosas porque qualquer fenômeno era explicado por uma intervenção divina. Aí ele vai dizendo que à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, aí chega no segundo estágio. O segundo estágio é o estágio que ele vai chamar aqui de uma sociedade filosófica. Então, esse Auguste Comte, que é esse filósofo e matemático e escritor francês, aí ele vai colocar então que agora chega nesse segundo estágio, aonde, como é que as coisas vão ser explicadas? Já não é mais uma divindade que explica os fenômenos. Agora, quem explica os fenômenos, na verdade, é a abstração de coisas da natureza. Então, a própria natureza, isso quer dizer, nós temos agora os grandes filósofos, a ideia é que nós conseguimos pensar, nós não necessitamos mais de uma divindade para explicar os fenômenos, mas existe uma abstração da natureza e isso vai explicar fenômenos. E o terceiro estágio que ele vai mencionar, que é a sociedade científica, e é interessante, aqui ele vai chamar de científica ou positivista. Então, ele vai colocar esses dois adjetivos aí. Então, e aí ele vai chamar o seguinte, ele vai dizer que são fenômenos, os fenômenos agora são explicados pela aplicação de métodos científicos de observação e experimentação. Isso vai encaixar com que esse outro sociólogo, no caso, aqui o Max Weber, esse alemão, ele vai dizer também, que é o quê? Quanto mais moderna se torna uma sociedade, menos religiosa. É isso que o que esses caras vão falar sobre essa questão do secularismo. E o secularismo, então, o que, que ele é? Além disso, ele não significa que a pessoa não tem mais religião, que a pessoa tem que ser agora um ateísta. Não, não é isso que ele vai dizer. O secularismo, ele vai dizer que o indivíduo, então, secularizado, ele separa uma coisa da outra. Então, será que nós nos tornamos menos religiosos? Não sei, talvez, mas talvez não, porque existe um pluralismo muito grande de religiões. A gente é tão confuso, parece, porque a gente mistura uma série de coisas. E o secularista, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o que é o religioso do que é, que tem efeito apenas na vida privada, e a minha vida pública, ela não necessita da minha crença religiosa. E é isso, muitas vezes, o que a gente tem vivido. Não há conexão entre a fé e o restante da vida. A fé, ela é para mim. Eu guardo, eu estou no meu quarto, eu vou na minha igreja, porque eu não pertenço, eu vou à igreja, simplesmente vou lá, bato carimbo, volto. É isso, essa é minha fé. É a fé da vida privada. Na vida pública, não. Eu não preciso da minha fé, eu não preciso professar, eu não preciso falar com as pessoas. E a gente vê isso tão profundamente. Nesse filme, para mim, ficou muito claro que tudo que acontece ali numa família, então, judaica, tudo o que acontece são só ritos de passagem. Parece que é só uma religião, que não existe o contato com Deus, não existe mais esse amor que nós cantamos aqui. A gente cantou sobre o amor de Deus e sobre a graça de Deus, essa graça que invade. Em meus braços, em teus braços é o meu descanso. A gente canta essas coisas, mas parece que se tornam palavras simplesmente frias. Porque é só isso que eu só quero descansar em ti. Eu não quero me relacionar. Quando eu estiver cansado, eu venho até ti para descansar, mas eu não quero me relacionar. Então, é isso que a gente vai vendo na questão do secularismo. E aí, eu queria arriscar a dizer que nós também temos o cristão secularizado. E que é isso que tem acontecido tanto. Parece que existe, então, esse conceito na sociedade, né, que crer num ser superior, um Deus criador, é o quê? É algo que não deve ser mais compartilhado. O Instituto Barna, ele fez uma pesquisa um tempo atrás com os millennials. Millennials, basicamente, hoje, é a galera que está entre 25 e 40 anos. E diz que quase metade deles concorda que é errado compartilhar suas crenças com alguém de uma fé diferente, na esperança que um dia essa pessoa venha para a fé. Mas como? Se o Evangelho é boas notícias, como que a gente vai deixar de compartilhar uma boa notícia? Quem é que não quer falar para as pessoas queridas, por exemplo, uma situação de um casamento, de uma gravidez? Quando você tem uma boa notícia, como você pode não compartilhar? Mas é isso que parece que está sendo falado. E o que eu acho muito interessante é como Jesus conhece sempre o ser humano. No capítulo 2 do livro de João, a gente vai olhar o capítulo 4, que é um capítulo muito conhecido, mas no capítulo 2, é interessante porque o último verso do capítulo 2 diz o seguinte, diz que Jesus, ele era aquele que conhecia o ser humano. Jesus conhecia o ser humano e sabia o que eles estavam pensando. Agora, quando a gente olha para o capítulo 4, que é onde a gente vai ver que é a questão dos samaritanos e a questão do que acontece naquele povoado, e é um povoado que, por um lado, a gente vai falar, não era secularizado, onde tinha necessariamente o Estado separado da vida privada do indivíduo, não era necessariamente dessa forma, era um Estado pluralista, na verdade, porque eles tinham práticas do judaísmo, mas eles incorporaram também práticas de outras nações, de outros povos. E aí o que acontece? E ele vai dizer que o secularismo, então, ele tem convencido a gente dessa fé ser morna. E parece que o que eles viviam lá, nesse local, lá em Samaria, parece que o que estava acontecendo era algo parecido. E quando Jesus fala, então, que ninguém precisava nem lhe dizer, né? João vai falar nesse capítulo 2, que ninguém precisava lhe dizer para Jesus, como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana, ele sabia como que essa galera era. E o que acontece? O que a gente vê no encontro de Jesus com a samaritana, é algo extremamente profundo para nós. Extremamente profundo por quê? Porque mesmo que Samaria não tivesse o mesmo contexto que nós temos hoje, Jesus conhecia e conhece o coração humano. Ele sabe exatamente qual é a necessidade do coração humano. E o que eu quero propor para a gente é que, diante de um mundo secularizado, diante de muitos cristãos secularizados, que a gente se coloque de uma forma diferente e que a gente aprenda com Jesus. João, capítulo 4, versos 3 a 5. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Então Jesus chega agora a Samaria. Ele poderia ter ido por outro caminho, esse era o caminho mais próximo da onde ele ia, do trajeto dele, mas boa parte dos judeus, eles desviavam de Samaria por uma questão dos povos serem contrários um ao outro, deles não se darem. Mas Jesus, ele passa por Samaria. E o que que Jesus faz? Jesus, quando ele passa por lá, ele passa intencionalmente e com propósito. Mas então, a gente vai ver, e é até interessante que Samaria tem então esse contexto difícil. É interessante porque um pouco mais para frente, no capítulo 4, Jesus vai falar assim: vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Na verdade, a versão no grego vai dizer: vocês não sabem nada a respeito daqueles que vocês adoram. Então vocês estão procurando a Deus, adorar a Deus, mas vocês não sabem nada sobre Ele. Talvez exista uma semelhança muito grande do que acontecia lá e o que acontece hoje. As pessoas querem adorar a Deus sem saber nada sobre Deus. O que importa é o eu. Eu sou o centro. A festa é o mais importante. Então, Deus, entra na minha festa. Faz a minha festa. O que acontecia lá continua acontecendo hoje da mesma forma. E justamente porque havia uma mistura muito grande, o acadêmico doutor Thomas Constable, ele vai dizer o seguinte: que esse povo de Samaria, especialmente, inclusive lá em Sicar, eles adoravam um Deus que não conheciam de fato. A razão para isso era a rejeição da maior parte de sua revelação no Antigo Testamento. Além disso, os samaritanos haviam acrescentado conceitos pagãos à sua fé. Que diferente, né? Porque são tantos conceitos que entram na nossa fé que não fazem parte do que Deus propõe para nós. Nós trazemos conceitos, colocamos na nossa fé e fazemos um cristianismo customizado. É o cristianismo do jeito que eu quero, comportado. Aqui, ó, na caixinha que eu controlo. É o meu cristianismo. O cristianismo verdadeiro é o oposto disso. Ele é wild, ele é selvagem, ele é visceral. É um cristianismo de vida, onde o próprio Deus, ele vem encarnar, ele vem nascer de um bebê. Dessa forma mesmo, quem já presenciou nascimento, teve inclusive nascimento aqui na nossa comunidade recente, até o Brunão colocou vídeo, né, do neném nascendo e a Leia nascendo. Quem já presenciou sabe que é algo visceral. É algo louco, é algo forte. E é assim que Jesus vem, é dessa forma. Para viver uma vida de 33 anos apenas, mas uma vida que impactaria o mundo de tal forma que muda completamente a partir daí. Que obviamente é o cumprimento de uma promessa que já acontecia lá no Antigo Testamento. E depois para ele morrer como? Uma morte suave, tranquila, no sono? Não. Uma morte visceral. Uma morte de entrega. Uma morte com sangue. Uma morte poderosa por mim e por você. Para a gente fazer o quê? Para a gente viver meias verdades? Para a gente viver um cristianismo onde a gente vive da forma como a gente quer? Se a gente vai falar de compartilhar o amor de Cristo, de missão, como é que eu vou compartilhar o amor de Cristo com alguém se eu não experimento o que de fato é o amor de Deus? Como é que eu posso experimentar? E amor, lembrar que amor, principalmente quem tem... Bom, todos nós já passamos isso, que somos filhos e tivemos pais por perto, mas se você é pai, mãe, o que é amor? É você, na hora que precisar, você corrigir. Você falar a verdade, você olhar nos olhos e falar, você está errado, não é assim. E é isso que Deus faz o tempo todo. Mas parece que a gente continua querendo esconder, a gente continua querendo trazer coisas mais suaves, mais tranquilas, não. E a gente está aqui num lugar muito confortável, muito bonito. Mas não é sobre isso. É sobre a gente viver a realidade do que realmente é o cristianismo. Do que é ser um discípulo e uma discípula de Jesus. Um discípulo e uma discípula de Jesus está disposto a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você está disposto? Você está disposta a viver uma vida que não é mais tua, mas que é completamente dele agora? E o que a gente vai ver nos versículos 6 e 7, vão dizer o seguinte, de João capítulo 4, NVT. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. E aqui eu acho que tem talvez uma das nossas grandes lições, talvez o primeiro ponto forte daqui. Nós devemos ir. Nós devemos ir. Jesus foi em direção à mulher. Jesus foi até o poço, ele sabia que ela está lá, ela chega depois, mas Jesus sabia que ela ia estar lá e Jesus inicia a conversa. Jesus quebra uma série de paradigmas aqui, a gente já viu isso várias vezes, tem muito culto para você assistir aí por trás que tem gravado, que a gente já falou sobre esse texto, mas Jesus fala com uma mulher, que não era o costume, num horário impróprio, essa mulher provavelmente ela tinha uma má reputação pelo horário que ela vai, e ela era uma samaritana, e Jesus era judeu, existia essa inimizade entre os povos. Jesus não liga para a separação, ele não liga para essa secularização, eu vou usar o termo aqui, que existe dentro do nosso coração, onde muitas vezes a gente coloca, ah, Deus, aqui você está, mas quando eu estou vivendo lá de verdade, eu vivo o que eu quero, a vida é minha, a vida não é sua. Porque se a vida é sua, ela é completamente vazia, ela é desesperadora. Ela é desesperadora. Eu queria que tenha uma música que eu queria que a gente pensasse. Ela é de um DJ chamado Illenium, eu já toquei inclusive coisa dele aqui, mas esse cara ele vai falar, ele chama um cara para cantar essa música, e a música chama Don't Give Up On Me. Não desista de mim. E eu realmente acredito que o que as pessoas estão clamando é isso. Não desista de mim. E essa música, ela basicamente ela vai falar o seguinte, ele vai dizer, foi apenas um sonho, as ondas do mal se abatendo sobre nós. Aí ele fala, eu sei que é difícil, mas siga em frente antes que fique muito escuro. Por favor, não desista de mim. Quando eu ouço uma música dessa, sabe o que ela parece? Um cego tentando ajudar outro cego, porque ele precisa de ajuda, não desista de mim. Mas ele fala, as coisas vão ficar difíceis. Siga em frente. São pessoas com boa intenção, querendo ajudar umas às outras. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos buscar ajuda de quem realmente entende. A gente tem que saber que Ele não desistiu de nós. E Ele continua não desistindo de mim e de você. Então, num mês onde a gente fala sobre missão e avivamento, o que a gente quer viver? Como é que a gente quer viver se a gente não buscar Deus mais do que nunca? Se a gente não se dedicar a realmente buscar Deus de fato? Para que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, ir. Nós precisamos ir. Eles estão precisando de nós. Nós precisamos ir. E é o que Jesus faz aqui. Ele vai. Não existe o trabalho do Evangelho em nós se o ir não está presente em nós. Se você não tem ido, se você não tem comunicado e compartilhado do amor de Cristo com outras pessoas, talvez o trabalho do Evangelho não esteja ainda presente na tua vida. E talvez você precise desse trabalho do Evangelho. Nos versículos 9 e 10, vai dizer que a mulher, ela ficou então surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E aí ela diz: você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, como é que você pode me pedir água para beber? Jesus quebrando tudo, porque esse é Jesus. E olha só, não só isso, mas depois, quando os discípulos chegam, no verso 27, vai dizer que os discípulos ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Então sim, nós precisamos vencer o secularismo. Essa ideia de que a fé, ela é privada e não pública, de que a gente não deve levar a nossa fé para o outro lado, de que a gente não deve professar a nossa fé e compartilhar o amor de Cristo, ela é completamente antagônica às Escrituras. Porque o que a Bíblia vai falar é justamente nós devemos viver a nossa fé, e é o que Jesus faz aqui. Jesus vai até ela, contrário às tradições, contrário a tudo que estava acontecendo. Ele vai por amor. E ele é respeitoso, ele é amoroso, ele ouve. Aí a gente vê o segundo ponto aqui, talvez para nós, seja a questão da escuta. Do verso, principalmente do verso 10 em diante, Jesus tem um diálogo com ela. Jesus escuta a samaritana. Muitas vezes a gente não está ouvindo as pessoas. Eu gosto muito de usar música, uma porque eu amo música e outra porque eu acho que ela fala sobre o que as pessoas estão falando. As músicas, elas refletem o pensamento de um povo, de uma sociedade. E as pessoas estão falando: não desistam de mim, não desista de mim. Vai firme, vai lá, mas não desiste de mim. Por quê? Porque nem eu e você temos a solução. A solução, ela está além de nós. Mas nós, Igreja de Cristo, podemos ser bênção nesse mundo. Então escuta, não desista da fé. Não desista de pessoas. Não vai ser fácil a gente poder compartilhar o amor de Cristo. Muitas vezes, pessoas vão olhar para a gente e vão falar: meu, o que você está fazendo? Isso aqui fica contigo, bicho. Você não precisa compartilhar, não. Talvez a gente caia nessa estatística de pessoas que nem achem que é necessário compartilhar o amor de Cristo. Talvez porque a gente não creia no trabalho da cruz. O trabalho visceral da cruz. Daquele que morreu por mim e por você. Que morreu pelo mundo, para dar vida pelo mundo, para o mundo. Ao mundo. E o que a gente vê é que Jesus, ele vai falar sobre essa questão. Ele fala nesse trecho que ele é que dá a água da vida. E essa água, quem beber dessa água, tem a vida eterna. Só tem a vida eterna quem beber a água que Jesus dá. Você tem essa água? Você já bebeu essa água que Jesus deu? Você tem compartilhado? Vá, ouça as pessoas e compartilhe. Não desista da fé, não desista de pessoas, mas viva Cristo. Compartilhe Cristo. Amar é dar o que temos de mais precioso ao outro. Se você acha que você ama pessoas e você não compartilha Jesus, está faltando alguma coisa. Porque Ele é o que nós temos de mais precioso. Então nós precisamos ir, nós precisamos escutar de verdade e nós precisamos compartilhar Jesus. Eu vou terminar com esse relato. Esse relato apareceu na Christianity Today, um dia desses. Ele diz o seguinte: é um cara falando sobre o que aconteceu com ele. A fé e a igreja têm sido difíceis para muitas pessoas que estão saindo da pandemia. Eu sou uma delas. Nos últimos 3 anos, minha esposa e eu passamos por mudanças de emprego, país, e passamos meses escondidos dentro de casa. Quando o mundo começou a se reabrir, muitas coisas pareciam diferentes. Até pouco tempo atrás, eu podia contar nos dedos de uma mão o número de vezes que tinha ido fisicamente a um culto da igreja desde março de 2020. Eu poderia dar muitos motivos para a nossa ausência. Uma criança pequena um recém-nascido, a desilusão com uma tradição de igreja que já foi meu lar, desfrutar de uma segunda manhã de fim de semana, por exaustão e muito mais. Mas ele diz o seguinte: mas se eu for realmente honesto, um motivo se destaca. quanto mais me afasto da igreja, menos a fé cristã faz sentido para mim. O afastamento físico gera um afastamento intelectual. Esse é o Zeitgeist. Esse é o conhecido como o espírito da época. Quando a gente se afasta de Deus, da fé, quando a gente se afasta da família cristã, de irmãos e irmãs, parece que a gente não tem mais necessidade daquilo. O espírito da época nos define. O mais importante para mim é a festa. Se esquecendo que o dono da festa, ele é que tem a solução. Ele é que tem o que realmente nós precisamos. Enfim, depois de muito tempo, retornamos à igreja. Enquanto eu estava ali cantando, não pude deixar de refletir sobre o tempo que passei fora. Eu tinha sentido falta de estar naquele brilho tênue, inundado pelo coro de vozes. Tinha sentido falta do poder de uma manhã de Páscoa, da força íntima da comunhão do leão e do cordeiro. E você? Ele é que dá água viva. A água que aviva e que traz a vida eterna. Então, não guarde isso para você. Don't give up on people. Não desista de pessoas. Eles estão pedindo, não desista de pessoas. Viva para espalhar essa notícia maravilhosa. Com respeito, escuta e amor. Viva Jesus. Compartilhe Jesus. Deus abençoe.